programa X, com a minha curadoria, Pedro Ossi, será uma reflexão de processos criativos e de vida, de identidade, memória, representatividade na arte, literatura, teatro e não só. As conversas refletem também questões associadas ao movimento de libertação em África. Expandem esse mesmo conceito, libertação, a um lugar de liberdade individual. Pretendemos criar um documento falado que encoraja a troca de experiências e, com isso, um melhor entendimento da história cultural e pessoal num diálogo entre passado, presente e futuro. Sobre o poder da literatura. A ficção tem a capacidade de aproximar as pessoas. Quando eu abro um livro, a proposta que me é feita é de integração naquele personagem. E isso é um exercício de empatia. José Eduardo Agualusa é um dos mais premiados e conceituados escritores angolanos da atualidade. Neste episódio, Agualusa fala da sua infância no Uambo e das suas memórias da guerra. A conversa aborda o processo de independência em Angola e algumas das figuras que nele interferiram. Conversamos também sobre literatura, viagens, a sua amizade com o também escritor Mia Couto e como os sonhos interferem no seu processo criativo. José Eduardo Agualusa, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso desafio para conversar um pouco. Antes de mais, é muito bom ver-te. Já há algum tempo que nós não estamos juntos. Esta pandemia também veio complicar isso, não é? Portanto, é bom ver-te. Tinha saudades tuas. Obrigado por aceitares, não é, este nosso desafio.
Sim, obrigado eu. E também é um prazer ver-te. Já não nos vimos realmente há muito tempo, não é? Esta pandemia separou as pessoas.
Há algum tempo. Zé, eu desafiei-te a trazer algo para ler, um excerto, um texto. Podemos arrancar?
Sim, então eu vou ler o início de um conto chamado Quarto Anjo, que tem a ver com um conceito que me é muito caro, que é o da convicção, a importância da convicção. Sempre achei que a convicção é mais importante do que a condição. Então, o quarto anjo. Após criar o primeiro anjo, Deus ofereceu-lhe um poderoso par de asas. Explicou-lhe que aquilo era mais um aparato de fé do que de voo. Os pássaros, assegurou-lhe, voam por convicção. O anjo viu como voavam os pássaros, batendo as asas e recolhendo as pernas, e imitou-os. Ao fim de 5 meses tinha ganho uma certa prática e até já conseguia fazer algumas piruetas, incluindo voo picado seguido de um duplo mortal invertido. Não era ainda uma águia, mas também não poderia ser confundido com uma galinha. Enfim, voava. Agora tira-as, disse-lhe então Deus, que o observara em silêncio a uma distância discreta durante todos aqueles dias. Tira essas asas e voa. O anjo olhou para ele incrédulo. Protestou. E eu sou lá doido, ó Deus. Tiro porra nenhuma. Deus, o qual, como se sabe, é brasileiro, não estranhou nem que o anjo falasse português, nem sequer o forte sotaque carioca. A língua e o sotaque aprenderas com ele. Compreendeu, todavia, que lhe faltava o essencial, a fé, além de uma educação um pouquinho mais esmerada. Pois, bem vistas as coisas, tratava-se de um anjo, ainda que numa fase de iniciação. E num rápido gesto de enfado, descriou-o.
Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Muito bonito. Zé, eu vou abrir aqui uma pequena exceção e vou falar do momento atual que nós estamos a viver.
Ok.
Que eu tenho evitado fazer isso. Porque a ideia é nós criarmos um documento, não é? Mas eu acho importante, especialmente no teu caso, porque eu sei que tu és uma pessoa que viaja muito e que retira muito das tuas viagens, não é? Ou seja, tu canalizas muito as tuas viagens para o teu próprio trabalho de escritor. Como é que tu tens vivido estes tempos de pandemia em que a mobilidade está restrita? Como é que isto tem afetado a tua escrita?
Olha, a questão é, nós escritores, regra geral, já vivemos um pouco isolados, não é? Vivemos confinados no nosso dia-a-dia. A diferença é que estávamos todos a viajar muito, de facto, não é? Quer dizer, por causa dos lançamentos de livros, festivais literários, etc. Quer dizer, livros em várias línguas, então tens que te deslocar para fazer os lançamentos desses livros noutros países. E com isso, realmente, eu estava a viajar muito mesmo, mesmo muito. E, aliás, é curioso que eu tinha uma viagem, quando isto tudo começou, em março do ano passado, né? Eu tinha uma viagem grande para março desse ano com o Mia Couto para a China. Íamos fazer uma grande viagem na China, que teria sido importante para nós, porque estamos a lançar livros na China e a China é um mercado absolutamente incrível, não é? E, portanto, perdemos essa viagem. Foi a primeira viagem que eu perdi grande. E depois, a seguir, todas as outras foram anuladas.
E não lançaste o livro, portanto?
Não, 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 o livro entrou no mercado sem lançamento, o que é mau, claro, não é a mesma coisa, não é? Mas é o que tem estado a acontecer, não é? Desde então. Eu não tenho deixado de ter traduções, felizmente, mas as traduções estão a ser feitas, ou então com eventos remotos, que nunca é a mesma coisa, não é?
Claro.
Mas isso continuamos a ter, não é? Hoje mesmo eu vou ter dois outros eventos online para o Brasil. Tens uma ideia, então, até um pouco demais também. Também já estou cansado disso, não é?
Tu vives muito do ambiente que te rodeia, não é? Tu tens escrito menos ou tens escrito mais durante esta fase? Ou não, não houve uma oscilação no...
Não, porque na realidade eu continuei a trabalhar e estou a trabalhar muito até, não é? Porque estou a trabalhar noutros projetos, não necessariamente... Eu tinha dois projetos de livros que implicavam viagens para Angola, no caso, não é? E esses projetos foram adiados, de facto. Quer dizer, cheguei... A última viagem grande que eu fiz foi em Angola o ano passado, em fevereiro, não é? Que passei um mês a viajar pelo país. E era a ideia que iria fazer mais uma série de viagens e, sobretudo, iria ter que ficar em Luanda para falar com várias pessoas. E depois disso não consegui voltar a Angola, não é? E, portanto, esses livros foram adiados. Mas, ou estão adiados, são projetos um pouco adiados. Mas, entretanto, apareceram outros, então não parei de trabalhar.
Ok, boa. Zé, vamos falar um pouco, tu nasceste no AMBO, em Angola. Podemos falar um pouco das tuas primeiras memórias, não é? Antes de saltarmos para a guerra, porque tu nasceste numa altura quente, não é?
E quando começou a guerra de independência, não é?
Independência, em 61, exato. Quais são as tuas primeiras memórias do AMBO?
As minhas primeiras memórias de infância são boas, como enfim, quase, a gente também mitifica um pouco a infância, não é? Mas eu cresci com numa casa grande com um grande quintal, então tinha um quintal grande para brincar, que é uma coisa que muitas crianças hoje não têm, não é? E cresci com essa liberdade de um pouco... A minha casa era a última casa no asfalto, vá lá. Depois, à frente, era um grande descampado, não havia nada. Então eu cresci entre o mato e o asfalto, vamos dizer assim. Bastava atravessar a rua e estava no mato. E tive muito uma infância ligada ao mato também, não é? Então eu posso dizer que tive uma boa infância, acho que tive uma boa infância. Mas sempre me lembro da minha filha do meio, a Vera... que quando era pequenininha, eu tinha uns 4 anos, ela dizia: é muito chato ser criança porque toda a gente manda em nós. E eu acho uma grande sabedoria, há uma grande sabedoria nesta frase, porque é verdade, não é? À medida que nós vamos crescendo, se tudo correr bem, vamos ganhando independência. E ganhar independência significa ter cada vez menos pessoas a mandar em nós.
Exato.
Então acho que ela tem razão, que é: não há infâncias felizes porque toda a gente manda em nós. Portanto, não há independência. Ser criança é basicamente não ter independência, não é? Toda a gente nos diz o que temos que fazer. Mas, enfim, dentro deste limite eu tinha alguma liberdade, porque cresci com uma grande liberdade de movimentos, não é? Quer dizer, os meus pais não me controlavam. A gente vivia fora, depois da escola, vivíamos fora de casa até à noite, não é? Até entrarmos em casa outra vez para jantar e dormir.
Ok. Tu falas da influência que o teu pai teve em ti. O teu pai trabalhava nos caminhos de ferro, não é? Portanto, isso permitia-te viajar imenso.
Também essas viagens foram importantes.
Ter uma visão da guerra, não é? Do que é que...
Também.
E tu dizes que a tua infância está muito ligada a essas imagens de guerra, não é? Agora falando um pouco do tema guerra...
Sim, também é verdade. O meu pai trabalhava, dava aulas aos trabalhadores, não é? E dava aulas aos trabalhadores também ao longo da linha.
Pois.
Que era uma extensão muito grande, não é? De Benguela até à Zâmbia. E tinha um vagão inteiro, não é? Que era, uma parte era sala de aulas, com cadeiras, sala de aulas, e outra parte era como se fosse um apartamento, com quartos, vários quartos, sala, cozinha, etc., não é? E às vezes nós acompanhávamos o meu pai nestas viagens, e para nós realmente era uma grande aventura, não é? Por um lado, porque era essa a ideia de viagem mesmo, não é? De acordar já meio da noite, às vezes no meio de nada, né? No meio da savana. Eu lembro-me de acordar de manhã muito cedo e espreitar pela janela e de ver gazelas ali a pastar e a lamber a umidade dos carris. Mas já era, foi durante a guerra, então também me recordo realmente de ações de guerra. Recordo-me de termos tido o comboio descarrilado, por exemplo, não é? Quer dizer, porque isso era acontecia com alguma frequência, não é? Os comboios eram descarrilados, não é? Que arrancavam os carris, até porque os comboios transportavam tropas, também me lembro disso.
Ok.
E portanto lembro-me disso, de termos sido emboscados, lembro muito bem.
Okay.
E acho que essa foi a minha primeira memória de guerra, não é? Porque o resto, durante até 74, não é? A guerra nas cidades não se sentia, não é? A única coisa que tínhamos a proteção da guerra por causa dos soldados, porque havia muitos soldados, não é? Mas tirando isso, no dia-a-dia, no cotidiano, não havia essa percepção, não é? Só tive percepção da guerra devido a essas viagens no comboio com o meu pai, essas viagens grandes. Depois só venho a ter já depois de 25 de Abril, quando começa a Guerra Civil, não é? E aí eu era estudante, estava no liceu, e lembro-me de coisas terríveis, não é? O liceu ter sido atacado, por exemplo, não é? E lembro-me disso muito bem, e de ações na cidade, e da guerra dentro da cidade, da guerra dentro do AMPO. Mas essa já é outra guerra, não é? E foi uma guerra, bom, que depois se prolongou até 2002,
não é? Aliás, agora é o primeiro período, não é? Que nós estamos a viver em paz.
Yeah.
Angola sempre foi fustigada.
Sempre foi, né? Sempre foi. Ao longo de toda a história de Angola é uma história de guerras, não é? Uma sucessão de guerras. Há um pequeno intervalo, de facto, ali entre 1911 e 1915, talvez, e até 1960, não é? Porque toda a história de Angola para trás há sempre guerras, em algum lado.
Há um livro, não é? Que é a História Geral das Guerras Angolanas.
A História Geral das Guerras. Exatamente, que é um livro do século XVII, não é?
Exato.
No século XVII já havia, e é um livro com mais de 1000 páginas, um livro extraordinário, o Cadronega, chamado História Geral das Guerras Angolanas, não é?
Tu nessas viagens que fazias de comboio também. Tu falas do cinema, não é? Porque o teu pai fazia umas projeções.
É verdade. Sim, sim. Sim, sim. O meu pai gostava muito de cinema. E ele próprio filmava com aquelas câmaras antigas, não é? E passava, ele montava, de noite montava um ecrãzinho e passava filmes do Charlot, era o que havia, não é? Documentários. O que eu lembro eram filmes do Charlot, e lembro-me de um documentário do Pelé. Que fazia um grande sucesso. Acho que aquilo que as pessoas gostavam mais, porque vinha gente de longe, vinham camponeses que nunca tinham visto cinema na vida, não é? E traziam cabritos, ofereciam coisas, cabritos, galinhas, e sentavam-se a ver os filmes. Era a primeira vez que estavam a ver cinema, não é? Então, eu acho que os documentários tinham mais sucesso do que os filmes de ficção, até porque era difícil mesmo em compreender, não é? Mas o Pelé já era uma figura conhecida, não é? E aqueles documentários do Pelé faziam um sucesso enorme.
Boa. Tu quando é que vens para Portugal?
Eu vim para Portugal estudar, portanto, eu vim, tinha 16 anos. Quer dizer, vim na altura da guerra, em 70.
Como é que foi essa mudança? Como é que foi... Eu, há uns dias atrás, falei com o Calaf e ele disse que para ele, Portugal, não é? Era o sítio de onde vinham os livros de banda desenhada. Eu achei isso muito bonito, não é? E depois perguntei-lhe como é que foi chegar cá.
O Calaf chegou, devia ter mais ou menos a minha idade quando eu cheguei, não é? Mas o Calaf é bem mais novo que eu.
Sim.
Eu lembro-me, eu conheci o Calaf já tem muito tempo, hein? Ele era muito, muito jovem na altura quando eu o conheci, já era uma figura impressionante. Conheci-o numa entrevista que fizemos os dois para um documentário de uma documentarista francesa. Ascensão, e o Calaf chegou muito depois a Lisboa,
sim.
Atenção. Quando eu cheguei a Lisboa para estudar agronomia, era uma cidade, Lisboa era uma cidade morta. não é? Era uma cidade escura, não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver
com esta Lisboa de hoje.
Nada a ver, absolutamente nada. Não havia nada, nada. Não havia nada, não havia um concerto, não havia nada, nada. A cidade era completamente morta. Eu assisti ao surgimento do Bairro Alto, não é? Como lugar, não é? Com os primeiros bares, etc., que foi dinamizado por africanos. Não é?
Okay.
Foi o Hernani que começou.
O Hernani, sim, exato.
Não é? Depois José da Guiné, etc. Mas acho que a primeira pessoa a dinamizar, a criar ali, foi o Hernani, com o bar dele. Então, o Bairro Alto é uma invenção de africanos, não é? E depois o resto tudo que foi começando a aparecer, os concertos importantes, a música brasileira, os cantores brasileiros começaram a vir, etc. Mas eu assistia tudo isso, não havia nada. Quando eu fui estudar na agronomia, não havia nada. Era uma cidade completamente morta.
Tu vais estudar agronomia, não é? E silvicultura. A tua ideia era ajudar o teu país, não é? Era contribuir. Mas depois tens aí um desvio, né? E vais para o jornalismo.
Depois começo, na verdade...
Como é que isso acontece? Como é que se deu esse processo?
Aconteceu de uma forma relativamente natural. Quer dizer, eu estava a fazer civicultura, não é? E apareceu um jornal chamado África, que era um jornal vocacionado para a comunidade africana, com o João Van Dunen como chefe de redação. Eu não sei se alguém me deu o contacto do João... Ou se eu fui por iniciativa própria? Até acho que fui por iniciativa própria. Fui ter com o João e disse que queria escrever sobre ambiente, porque era o que eu estava na altura. E depois comecei a escrever sobre cultura logo a seguir, né? E dali passei a escrever para o Expresso, a fazer recensões. E lembro-me que eu só trabalhei um mês como jornalista efetivo, né? Como do quadro, vá lá, no África. Quando tirei a carteira profissional, etc. Porque depois eu comecei logo, eu não gostei daquela experiência. E comecei a trabalhar no Expresso e com duas recensões de livros eu ganhava o mesmo que ganhava no África, a trabalhar como um louco, não é? O mês inteiro. Então comecei a fazer recensões de livros e a trabalhar, a fazer o jornalismo cultural. E depois fui para o Público.
Tu, já vamos falar um pouco do Mia Couto e da tua relação com o Mia. Eu li algo, tu dizes que a biologia, não é, ajuda-o na escrita.
Sem dúvida.
Vai, exato. Tu consegues retirar alguma coisa do teu curso de silvicultura?
Não, de silvicultura não. Do meu trabalho como jornalista, sim. Porque eu acho que o jornalismo me ensinou... Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e o jornalismo... ensinou-me a aproximar-me das pessoas, a escutar as pessoas, que é fundamental para o trabalho como escritor, claro. Não é? E também me ensinou algumas técnicas, não é? De escrita e tudo. Portanto, eu acho que o jornalismo me ajudou enquanto escritor.
Ser conciso, não é? Que é uma das...
Sim, por exemplo, também, não é? Então, acho que sim, que o jornalismo ajudou a ser escritor. Agora, a agronomia, não, acho que não. Nunca cheguei a fazer, nunca cheguei a exercer.
O teu jornalismo era cultural, não é? Mas qual foi a tua intervenção com a guerra em Angola? Ou seja, enquanto jornalista, qual foi a tua...
Eu fiz algum jornalismo em Angola naquela época da guerra, não é? Como correspondente do Público, até porque eu, na altura, depois fui viver para Angola e fiquei um tempo também como correspondente do Público em Angola, não é? E tenho algumas experiências. Não era a minha vocação, vamos dizer assim, não é? Mas foram experiências que marcaram muito. Eu entrevistei, por exemplo, o Savimbi durante a guerra.
Pois, eu quero-te perguntar...
94, acho que foi 94, 94, por aí, 96.
Aliás, tu dizes do Savimbi que ele era um homem fascinante, carismático e louco, não é? Ele tinha...
A impressão com que eu fiquei sempre, acho que era um homem de uma energia incrível, de facto, de um carisma enorme, um homem que podia ser extremamente encantador, não? Sabia ser encantador. Mas ao mesmo tempo era completamente louco, sim, quer dizer, aquilo, ele... Também aquela situação propiciou isso, não é? Porque ele viveu aqueles anos todos no mato como um senhor absoluto, não é?
Claro.
Tendo domínio absoluto sobre a vida das pessoas e, portanto, talvez até uma pessoa com mais, por muito, muito saudável que fosse, num contexto daquele, provavelmente enlouqueceria. E eu acho que o Savim enlouqueceu completamente. Acho que nos últimos dias era um homem, nos últimos anos da vida dele, era um homem completamente louco, sim.
Mas ele é assim uma personagem, não é? Ele tem uma aura à volta.
E tem,
não é?
E tinha.
Quando se fala do Savimbi, eu não o conheci, mas tem pessoas muito próximas de mim, no caso do meu pai, o Vitor Ossi. E não só, eu conheci uma série de pessoas que tinham ligações ao Savimbi e que falam dele, não é? Como alguém com uma aura.
Mas isso tremenda, entende-se, é? Porque ele de facto era um homem especial, sem dúvida alguma. Morreu em combate,
sim.
O que ajuda sempre na criação do mito. Era um homem de uma grande coragem, sem dúvida alguma, não é? Isso. Qualquer, os piores inimigos dele terão de conceder isso. Era um homem de uma grande coragem e que teve a coragem de ficar no mato durante aqueles anos todos, quando poderia ter vivido bem no exílio em qualquer país. Teria tido exílio em Paris, teria tido exílio em Lisboa, com certeza, e ele preferiu permanecer ao lado dos seus homens no mato. Então, isso é preciso tirar o chapéu, é preciso, claro, reconhecer essa coragem e essa honestidade. Não era um homem que fosse movido por dinheiro, por exemplo, não é? Podia também ter enriquecido, isso não lhe interessava. Não é? Ele era movido pelo poder, não é? Tinha um projeto de poder pessoal. Agora, foi também capaz de enormes crueldades contra a sua própria gente, não é? Porque... aquilo que se vivia na Jamba era um clima de terror mesmo, não tenho dúvida. Nas zonas controladas pela UNITA, não é?
Tu, quando o entrevistaste, foi lá?
Foi, não, até lá? Não, eu entrevistei no Andulo, no Bailum de Andulo, okay, não é? Que estava na altura ocupado pela... Eram cidades ocupadas pela UNITA. Mas eu fiquei no Andulo e depois levaram-me para o meio do nada, do mato, não é? E ele apareceu de repente e tinha uma tenda montada, estava com o Estado-Maior todo e com duas câmaras a filmar aquilo que... a minha própria entrevista. Então era tudo, era um ambiente muito...
hostil.
Meio amedrontador, não é? Quer dizer, ele foi muito simpático comigo sempre e sabia, conhecia a minha família, falou, perguntou pelos pais, etc. Mas era um clima um bocado intimidatório, sim. E todo aquele período que eu passei lá, era claramente perceptível que se vivia num contexto de ditadura absoluta, não é? Quer dizer, nós não podíamos andar para lado nenhum, jornalistas, sem que tivesse alguém da segurança ao nosso lado. Estava sempre um agente da segurança da UNITA. E, portanto, imagino que fosse assim em todas as zonas controladas pela UNITA. Era um contexto de ditadura feroz. Não há dúvida nenhuma.
Ok. Zé, o processo de independência em Angola é muito diferente, por exemplo, do que aconteceu no Brasil, não é? Que foi pacífico. Em Angola, ou seja, começa uma guerra civil logo a seguir, não é? O que é que poderia ter sido feito para que isso não acontecesse?
Eu acho que tivemos...
Isto é uma conversa, não é? Mas eu gostaria de ouvir a tua opinião em relação a isto.
Eu acho que tivemos pouca sorte com algumas das nossas lideranças, não é? Eu acredito que se o MPLA tivesse ficado na mão do Mário Pinto Andrade, a situação teria sido completamente diferente, ou do Joaquim Pinto Andrade, não é? Mas também é verdade que eles se afastaram em determinada altura, não é? Mas eu acredito que sim, acredito que talvez se o Viriato da Cruz não tivesse morrido na China pouco tempo antes, acho que o Viriato morreu em 72, portanto 2 anos antes de 74, a situação poderia ter sido diferente. Faltou-nos uma liderança. Faltou-nos um Nelson Mandela, vamos dizer assim.
Ok.
E podia ter sido um Viriato, não é? Podia ter sido. É verdade que um Joaquim Pinto Andrade podia ter assumido isso e não, por várias razões, não fez ou não foi capaz ou não teve condições para isso. Mas não há dúvida, não tenho a menor dúvida que aquilo que se chama a Revolta Ativa, portanto aquele grupo de intelectuais que estavam reunidos à volta do Mário Pinto Andrade, do Gentil Viana, do Adolfo Maria, do Joaquim, se esse grupo tivesse prevalecido no seio do MPLA, a história de Angola teria sido completamente diferente. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Mas foi o que foi. Não é? Foi o que foi, infelizmente. Portanto, não acho que tivemos as lideranças erradas naquele momento.
Ok. Ok. Pois, eu ia-te falar agora dessa história do livro, né? Da história geral das guerras, o que basicamente aponta para que nós vivemos em guerra.
Sim, também é isso, quer dizer, já havia essa semente de violência, estava plantada no país há gerações, não é? Há centenas de anos, porque as pessoas são criadas em contextos de violência, não é? Contextos de violência, quer dizer, o próprio colonialismo em si próprio, em si mesmo, sem mais nada, já é uma violência, não é? Mas depois houve resistência à violência colonial, sempre, houve sempre resistência. Em Angola houve sempre resistência. E, portanto, as pessoas foram criadas ao longo de séculos em contextos de violência. Então não surpreende muito que isso tudo tenha explodido depois na Guerra Civil. Quer dizer, se tu pensares nos países africanos de língua portuguesa, aqueles que não tiveram uma guerra civil, foi Cabo Verde e foi São Tomé, onde não houve guerras coloniais, ou seja, onde não houve guerras de libertação. Não é? Não é por acaso, não é por acaso, é que em Cabo Verde não havia uma tradição de violência. Não havia. Não é? E também não havia a mesma tradição, pelo menos a mesma violência em São Tomé. E são contextos insulares, tudo isso é verdade, mas não havia. E, portanto, seguir aquilo que aconteceu em Angola primeiro, depois em Moçambique, na Guiné foi diferente, mas também houve violência a seguir, não é? Não houve uma guerra civil propriamente dita, mas houve muita violência política. Enfim, não é de surpreender, não. Tem a ver com toda a violência dos séculos anteriores.
Não. E o próprio Salazar também geriu, podia ter gerido isso de forma diferente.
Evidentemente, lógico, mas isso...
Aliás, ele tem a célebre frase, não é? Para Angola, rapidamente e em força, não é?
Claro. Ele não tentou dialogar assim, não procurou dialogar, porque ele podia ter tentado dialogar com essas outras forças, não é? Houve gente, o Adriano Moreira, por exemplo, que foi ministro das colónias, que tinha essa percepção, era um homem inteligente, é um homem inteligentíssimo, eu tenho muita admiração por ele. E ele aproximou-se de algumas figuras, e algumas inclusive seduziu e trouxe para Portugal, não é? O Mário António de Oliveira, que estava ligado, enfim, aos movimentos independentistas precursores do que viriam a ser depois, do que viria a ser depois o MPLA, não é? Por exemplo, ele trouxe o Mário António para cá, não é? Para Portugal. E, portanto, anulou de alguma forma com a sua inteligência e esteve muito próximo de outras figuras, do Mondlane, do Eduardo Mondlane, por exemplo. Então, se tivesse prevalecido as posições de um Adriano Moreira, também a situação poderia ter evoluído de outra maneira, não é? Para uma independência negociada, sem violência.
Exato. É. Zé, tu dizes uma coisa que eu achei interessante, tu dizes que a democracia ensina, o que nos ensina é o debate, não é? É que duas ideias opostas, não é, podem criar uma ideia melhor. Estou olhando para Angola agora, Angola atual, tu achas que nós temos uma democracia?
Olha, acho que já tivemos melhores, ou seja, já tivemos piores, evidentemente, e depois melhorámos muito quando o João Lourenço tomou o poder, não é? Ganhou as eleições e foi eleito presidente. Os primeiros anos ele conseguiu esse feito notável de apaziguar a sociedade, conseguiu mesmo. E eu senti muito isso mesmo ainda o ano passado, em fevereiro, isso era muito... Essa ideia de que as pessoas já não se viam como inimigos, não é? Podias não concordar com o governo...
Já não havia uma perseguição, não é?
Não era só uma perseguição, era mesmo a maneira de estar, a maneira das pessoas se relacionarem umas com as outras. Quer dizer, vamos dizer que o João Lourenço autorizou a reconciliação. Quer dizer, quando ele recebeu pessoas como o Rafael Marques ou o Luat Beirão, não é? E condecorou algumas dessas pessoas, não é? O Rafael foi condecorado pelo João Lourenço. Ele como que autorizou uma reconciliação genuína. Então as pessoas aproximaram-se e aquele clima de crispação que havia desapareceu mesmo. E agora, infelizmente, nos últimos meses, com uma campanha eleitoral que começa a acontecer, porque vamos ter eleições para o ano, não é?
Já te vou perguntar o que é que tu achas, não é? Fazendo um pouco de futurologia, o que é que tu achas que vai acontecer em 2022? Porque nós estamos nos aproximar
estamos
quente, não é?
Vão ser as eleições mais interessantes de todas, não é? Porque desta vez o MPLA está profundamente dividido. É? Essa é uma novidade, o MPLA está profundamente dividido.
E tens uma oposição forte.
E uma oposição reorganizou-se, enfim, o maior partido da oposição, a UNITA, e tem neste momento uma liderança muito, muito forte. como não tinha desde o tempo de Savimbi, de facto. Uhum. E sendo que eu acho que o Adalberto é mais inteligente que o Savimbi e mais conciliador, ok? E, portanto, e mais agregador e que tem uma coisa que o Savimbi não tinha, que tem o acesso à cidade, né? É um homem, ele é mestiço, é casado com uma senhora de Luanda, então ele tem uma capacidade de penetração no meio urbano que a UNITA nunca teve. A UNITA agora tem essa capacidade de penetração, uhum, e de sedução no meio urbano que nunca teve. Então a possibilidade da UNITA ganhar em Luanda hoje, por exemplo, é muito real, muito real. E depois tem esse outro lado, que é o MPLA, aliás, está profundamente dividido, não é? E muita gente que estava ligado ao antigo regime, não é? Concretamente as filhas do presidente, estariam dispostas agora, por exemplo, a apoiar a UNITA. Na verdade, elas querem muito apoiar a UNITA. Espero que o Adalberto não se deixe cair em tentação. Mas existe essa tentação de aceitar esse apoio, não é? Porque, por exemplo, a Isabel tem muito dinheiro, não é? E a UNITA de repente poderia ter muito dinheiro. Espero que a UNITA não caia nessa armadilha. Espero. Mas, de qualquer maneira...
Tu achas que é possível haver essa mudança?
Não, que essa aproximação foi feita. Ou seja, a Isabel tentou uma aproximação com a UNITA. A XE tentou uma aproximação com a UNITA.
Não, estou a falar, mas, que achas que é possível o Adalberto vencer em 2022?
Acho. Acho que pela primeira vez é possível, sim. Pela primeira vez a UNITA tem possibilidades de ganhar as eleições. Tem possibilidades reais de ganhar as eleições, porque o MPLA está muito dividido, primeiro por isso, uhum, e porque a UNITA está com uma liderança muito forte. Então, agora depende de como o João Lourenço conseguir liderar este processo todo, porque aquele João Lourenço inicial, não é? Ou aquele MPLA que o João Lourenço tentou criar, não é? Era também muito apelativo, eu acho.
Anticorrupção, antinepotismo.
Anticorrupção, antinepotismo, de abertura democrática, quer dizer, de repente até uma pessoa como eu seria tentado a votar no MPLA, não é? Que era alguma coisa que eu nunca pensei, mas de repente, sim, eu poderia votar no João Lourenço, naquele João Lourenço de há 2 anos, eu poderia votar naquele MPLA que parecia estar a desenhar-se ali. Eu não tenho a certeza se esse MPLA que parecia estar a desenhar-se ali, um MPLA democrático e contra a corrupção, etc., vai conseguir triunfar ou não. É isso que não sabemos ainda, não é? Ali as coisas no MPLA estão muito confusas.
E o país está mergulhado numa crise económica.
E por outro lado, o país está mergulhado numa crise terrível, não é? Então as condições estão todas do lado do Adalberto. Isso é claro. Quer dizer, o Adalberto tem tudo a favor dele neste momento. Tudo.
Portanto, 2022, não é? Vai ser...
Vai ser muito interessante. Se não houver uma fraude generalizada... E se,
achas que isso é possível nestes tempos que correm mais difícil?
Acho mais difícil, sobretudo nas cidades. Por isso é que eu digo, acho que provavelmente a UNITA vai ganhar em Luanda. Provavelmente vai ganhar em Luanda, mesmo com fraude. Okay? Mas depende realmente do João Lourenço. Pode ser que o João Lourenço ainda consiga voltar a ressurgir como o homem da paz, da quando eu digo da paz, nem é da paz, é do apaziguamento, não é? Do reencontro. Não. Ele pode ainda conseguir isso, não é? E do combate à corrupção. Vamos supor que realmente ele consegue agora prender, por exemplo, figuras muito grandes, como a Isabel dos Santos, não é? E desligar-se de outras figuras ligadas à corrupção, não é? Se isso acontecer, ele pode conseguir ganhar pontos e seduzir uma larga franja da população que está revoltada, não é? Portanto, o João Lourenço ainda não perdeu as eleições, mas teria que conseguir reformar o MPLA. É muito difícil.
Uma tarefa.
É um desafio muito difícil. Se ele conseguir reformar o MPLA, afastar as pessoas ligadas à corrupção, afastar as pessoas ligadas à ditadura, renovar o partido com rostos realmente novos, ou seja, pessoas que não estiveram ligadas nem ao esforço de guerra, nem à corrupção, nem à ditadura. É muito difícil, mas se ele conseguisse isso, se ele conseguisse renovar o MPLA, ele poderia ainda ganhar as eleições.
Tu usaste a palavra apaziguar. Eu quero te perguntar uma coisa. Qual é o poder da literatura na pacificação dos países.
Eu acredito muito nisso. Sim, sim, e realmente é uma coisa na qual eu acredito muito. Acho que a ficção tem a capacidade de aproximar as pessoas, porque o que a ficção faz é propor ao leitor que assuma a pele de um determinado personagem. Mesma coisa com um ator, não é? Um ator, eu acho que a vida de um ator também é um exercício permanente de alteridade, não é? Essa experiência de ser o outro, constantemente. E a literatura faz isso de uma forma não tão radical, mas faz isso. Ou seja, quando eu abro um livro para ler um livro, a proposta que me é feita é de integração, não é? Naquele personagem. E isso é um exercício de empatia. Ou seja, isso desenvolve em nós o músculo da empatia. Ajuda-nos a compreender o outro, não é? E quando eu me identifico com o outro, não sou capaz de violentar o outro, não sou capaz de o torturar, claro. Não sou capaz de o massacrar, não é? Eu quero ouvir o outro. A partir do momento em que eu começo a ouvir, a partir do momento em que eu começo a escutar, não há mais guerra, não há mais guerra possível, não é? Um torturador só tortura alguém enquanto esse alguém for realmente muito distante dele, não é? Se ele se revê no olhar do outro, não é capaz de o torturar, não é?
Interessante, é.
Porque está a torturar-se a ele próprio.
Claro.
Não? Portanto, se ele conhece a história do outro, se ele conhece a família do outro, tudo fica mais difícil.
Muitas das pessoas, e agora pegando outra vez no tema da independência, muitas das pessoas que lutaram pela independência, não é? Depois não lutaram pela democracia.
É verdade.
Interessante isso, não é? Como...
Bem, porque realmente não havia esta ideia. Primeiro, naquela época, em 75, 74, 75, as pessoas que defendiam, por exemplo, as teses socialistas mais próximas do sistema soviético, não defendiam exatamente a democracia, não é?
Uhum.
Eles defendiam o que eles próprios chamavam uma ditadura do proletariado, não é? Então não é que fosse uma contradição, porque eles lutavam pela independência, mas não lutavam pela democracia.
Exato.
Não é? Na verdade, poucas pessoas lutavam pela democracia, porque nem do lado do MPLA, nem do lado da UNITA. A UNITA também era um movimento maoísta, não é? Lutava pela mesma ditadura do proletariado. Então não tinhas, entre os grandes movimentos políticos em Angola, não tinhas nenhum que fosse genuinamente democrata, não é? Não havia, de facto não havia.
Ok. Zé, podemos falar um pouco do teu processo agora de escrita, que para mim é um tema super interessante, sair aqui um pouco da política. Nós somos amigos, portanto eu conheço-te, tenho o privilégio de te conhecer bem. Tu falas muito dos sonhos. E em como os sonhos interferem no teu processo. Aliás, eu acho que é no Vendedor de Passados que tu dizes que a personagem principal te apareceu num sonho, não é? E que se apresentou a ti. Tu podes falar um pouco do teu próprio processo. Eu tenho a certeza que muda de livro para livro, mas há coisas que o processo mantém.
Eu acho que há dois tipos de escritor, grosso modo, não é? Há aqueles escritores que têm uma ideia e depois planificam o livro todo, constroem toda a arquitetura do livro antes de começar a escrever.
Uhum.
Ou seja, eles quando começam a escrever já sabem quantos capítulos o livro vai ter, sabem quem é o narrador, qual é a voz principal, sabem tudo. E começam a escrever. É o caso do Landino Vieira. O Landino Vieira conta que primeiro fabrica os livros na cabeça e quando começa a escrever já tem toda a história feita. E depois há os escritores como eu, como o Miyakoto, por exemplo, que operam de maneira inversa, não é? Nós partimos de uma ideia, ou de um personagem, ou de uma frase, e depois a história vai-se construindo ali um pouco, de uma forma um pouco mágica, não é? E o que nós fazemos é tentar acompanhar os personagens, não é? Eu tenho, vou ter agora para o mês, um evento com o Miyakoto em que vamos apresentar, é a segunda vez que fazemos isso, aquilo que nós chamamos, a brincar, o nosso método xamânico de escrita criativa. Que é exatamente, no fundo, é como usar a intuição para escrever, não é? É uma escrita intuitiva, se quiseres, não é? É uma escrita intuitiva. Por oposição a essa escrita mais lógica, mais
estruturada,
né? A nossa é intuitiva, de facto. E no meu caso, os sonhos ajudam aí, nesse, 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 é mais xamânico ainda, porque me acontece muito, muito, muito eu sonhar com um título, sonhar com um personagem, sonhar com um enredo inteiro.
Uau!
E continua a acontecer ainda. A semana passada tive um sonho, estava preocupado. Normalmente eu estou preocupado com, ou com um romance, ou com um conto, ou agora tenho que escrever contos para a visão, não é? Então às vezes sonho por causa, porque estou preocupado, sei que tenho que escrever contos. Então surgem-me ideias e enredos do nada, realmente assim mesmo, do nada, sonho, e a meia da noite acordo e tenho aquele sonho, e às vezes é um enredo completo, e às vezes são enredos complexos. Tenho vários livros que nunca vou escrever, enredos completos, que sonhei numa noite.
Okay.
E que daria um romance inteiro. E alguns eu uso, como no caso do Vendedor de Passados, e outros nunca vou usar, não é? Nunca vou usar.
Mas esta personagem, ou seja, tu sonhaste...
Sonhei.
O nome da personagem...
Sonhei, não, com o nome... Logo, sonhei com a ideia de um homem que vendia passados aos novos ricos e que tinha um cartão a dizer: ofereça aos seus filhos um passado melhor.
É um dos teus livros, é um dos meus favoritos, não é? Eu adoro, eu pessoalmente gosto muito de Vendedor de Passados.
Yeah. Eu espero que um dia possamos fazer filmar um vendedor de passados angolano.
Já foi feito, pois, já foi feito no Brasil.
Foi feito um brasileiro.
Já te vou perguntar sobre as adaptações cinematográficas. Zé, diz-me uma coisa, o teu fascínio com as sereias, podes falar um pouco sobre isso?
Posso, mas não sei de onde surge.
Tu falas recorrentemente.
Sim, talvez menos agora, mas a verdade é que há sereias em muitos livros meus, sem dúvida, que andas, não é?
As que andas.
Desde
que no Brasil tem outro
nome, tem uma história boa, tem uma história boa que
então
o primeiro romance é a Conjura, e logo na Conjura tem uma história assim, não é? Logo no início tem um pequeno episódio pequenino de um bandido português, acho que é português, que vai para Angola degradado no início do século 20 e começa um negócio assim, que ele apanha sereias, corta o rabo das sereias, vende a parte, enterra a parte humana e vende a parte, o rabo dos peixes.
Saborosa, não
é? aquilo é uma pequenina coisa no livro, não tem importância nenhuma. E um dia, eu estou até no Brasil e liga-me uma moça angolana que trabalhava com um deputado europeu, espanhol, catalão, que era escritor, e ela liga-me a dizer: o Zé Maria Mendilucci, chamava-se ele, já faleceu, quero muito falar contigo, paga-te a viagem, eu estava a viver no Rio, e para Barcelona, para tu ires falar com ele. E eu perguntei: mas é para falar sobre quê? E ela disse: olha, é para falar sobre sereias. E eu achei aquilo tão estranho que não aceitei, não, achei uma coisa disparatada, não entendi. E depois, anos depois, eu compro um livro, porque o título era Luanda, já não me lembro o título exatamente, Luanda 1900 e não sei o quê. Compro um livro no aeroporto, em espanhol, do Zé Maria Mendilucci. E começo a ler o livro e aquela história dizia-me alguma coisa. E eu conheço esta história. Conheço esta história. Que era a história de um homem que exatamente matava um crime, que encontrava uma série de corpos cortados ao meio em Luanda.
Apropriou-se da tua...
E aí, isso é a minha história. E depois eu continuei a ler o livro e depois no fim ele tem um agradecimento, explica que a ideia do livro surgiu da leitura da Conjura, do meu romance, e eu inclusive sou um pouco personagem do livro também, se bem me recordo, uma coisa assim.
Okay.
Então tem essa curiosidade, que as minhas sereias já deram inclusive material para um escritor espanhol, né? Mas depois sim, aparecem noutros romances, em vários outros romances têm histórias com sereias.
Ok. Géneros literários, eu quero te perguntar o seguinte, existe uma literatura angolana, africana, portuguesa, europeia, ou é uma coisa pessoal?
Não sei, eu acho que existe uma literatura feita por europeus, feita por africanos, mas
que é identificável, é...
Não sei, acho que cada vez menos, não sei. Não tenho a certeza. Pode ser que existam alguns elementos em comuns nas literaturas africanas, só que as literaturas africanas, estamos a falar de um continente tão grande, não é? E com experiências tão diversas, que evidentemente há uma grande diversidade de propostas, não é? Talvez uma das coisas em comum, por exemplo, seja o seguinte: na maior parte dos países africanos, os escritores escrevem a pensar em públicos que estão fora dos seus países, porque temos poucas pessoas que leem, não é? E, portanto, a maior parte dos nossos leitores estão fora. Então, porque escrevemos a pensar não apenas em quem nos lê nos nossos países, mas em quem nos vai ler noutros países, eu acho que os escritores africanos desenvolveram técnicas de tradução de mundos, de tradução de realidades, entendes? E isso pode ser uma coisa que caracteriza uma certa literatura contemporânea africana.
Okay.
Essa capacidade de escrever para alguém que não está no seu território, que está noutros territórios.
Ok. Ok, boa. Podemos falar um pouco de influências? Tu falas do Essa, não é? Como sendo...
Bem, o Essa foi a minha primeira grande paixão literária, não é? Foi assim, eu tenho uma percepção muito clara da primeira vez que li os Maias, foi a minha mãe que me deu a ler, não foi por causa da, por ser obrigatório, foi porque a minha mãe era professora de português e tínhamos uma boa biblioteca em casa, e entre na altura a minha mãe dá-me os Maias para ler, e aquilo foi uma pedrada mesmo, foi uma coisa, uma revelação. Eu fui ler a seguir tudo que havia em casa do Essa, e li tudo a seguir, e portanto devo ter lido Essa inteiro nos meses seguintes, não é? Então o Essa foi a minha primeira grande paixão literária. E de alguma maneira foi o Essa que me empurrou para a escrita.
Okay.
Mas depois tive muitas outras ao longo da vida. A gente vai tendo várias paixões ao
Podes
longo da vida.
Podes falar um pouco?
Naturalmente, quer dizer, desde autores africanos, como o Senghor na poesia, que é um autor que eu continuo a reler e que me impressionou muito quando eu era adolescente ainda, não é? A escritores angolanos como o Rui Duarte Carvalho. Estávamos a falar há pouco do Rui Duarte, que eu também comecei a ler muito jovem, não é? Na minha adolescência. O Luandino Vieira, o Pepe Tela, são escritores que me marcaram muito, todos eles. E depois os latino-americanos, como o García Márquez, como o Vargas Llosa, como o José Luís Borges, que aliás me marcou tanto que este livro que tu referiste há pouco, O Vendedor de Passados, é uma homenagem ao Borges, não é? Aquela figura, aquela osga que conta a história, que é o narrador, é uma reencarnação do Borges. E, portanto, quando ele se recorda da sua vida passada, são fragmentos da biografia do Borges. São fragmentos, realmente, da biografia do Borges. Se tu lês o livro sabendo isso, fica muito mais fácil. Ou seja, vais conseguir compreender. Na edição americana, eles colocaram essa nota no fim. Fizeram uma pequena entrevista comigo onde eu falo sobre isso. Então, um leitor americano, curiosamente, tem uma leitura diferente da maior parte dos leitores, porque ele já sabe disso, percebe isso logo, não é? A maior parte das pessoas que lê o livro não se apercebe disso, porque não está dito claramente, então as pessoas não se apercebem. Mas sim, aquela Osga é uma reencarnação do Borges.
Um pequeno à parte aqui, eu vivi durante bastante tempo nos Estados Unidos e ofereci O Vendedor de Passados a um realizador americano. Não sei se tu te recordas disso.
Sim.
Ele ficou doido, não é? Ele quis fazer o filme depois, acho que aquilo ficou preso ali por técnico. Ou seja, ele não.
Sim.
Mas ele leu e ficou, não é? Ou seja, é um livro que tem um potencial tremendo, não é? Para uma adaptação.
Tem, é verdade. Tem, acho que sim. Eu gostaria de ver uma adaptação feita em Angola, não é?
Ok.
Gostaria, eu acho que agora também tem uma adaptação que está em curso da Teoria Geral do Esquecimento,
que é para, um livro tremendo também,
para a faixa de Gaza, por uma realizadora palestiniana. Eu fico contente por isso, evidentemente, fico contente e fico curioso porque quero saber o que é que vai sair dali também, mas tenho muita pena que não seja feito em Luanda. Porque eu acho que Luanda tem características únicas, é uma cidade com características únicas, é uma cidade com uma personalidade fortíssima e há um cenário que está pronto ali, não é? Que nunca ninguém filmou. Agora começam a aparecer filmes angolanos interessantes, estou-me a lembrar.
Estás a falar aqui do prédio? Falas do cenário?
Sim, o cenário, aquele prédio, porque o prédio é muito importante, né? Aquele prédio é personagem também no livro, né? E aquela realidade circundante, só existe em Luanda. Só existe em Luanda, aquilo. E em Luanda, que daquela época, agora também está a deixar de existir, não é? Aquilo.
Exato.
Também já não é, já é difícil encontrar um prédio naquela, com aquelas características hoje em Angola, né? Em Luanda. Mas enfim, é isso, eu acho que se fosse filmado em Angola, ganhava muito. E o Vendedor de Passados também.
Zé, podes falar um pouco da tua relação com o Mia Couto? Chegámos agora ao Mia, eu já tive o privilégio de estar com os dois e pude atestar, não é? Que vocês têm uma relação belíssima de amizade. Como é que essa vossa relação começou?
Olha, começou quando eu escrevia, na época em que eu escrevia recensões literárias para o Expresso, precisamente.
Aliás, tu foste a primeira pessoa a fazer uma recensão do
Eu acho que fui
dele,
a
é?
Primeira pessoa Fora a fazer uma. Eu acho que fui. Acho que fui a primeira pessoa. Não sei se em Moçambique alguém teria feito, mas As Vozes Anoitecidas, não é? Que foi o. Bem, ele tinha ainda A Raiz do Orvalho, que é um livro de poesia, mas livro de ficção, contos. Foi esse o primeiro, e foi o primeiro a ser publicado em Portugal pela Caminho, pelo Zeferino Coelho. Honra lhe seja feita, o Zeferino, para mim, é o melhor editor português, e coisas como esta comprovam, quer dizer, como é que ele foi capaz de intuir ali no Mia todo. Porque o Mia já era, lê-se aquele livro e já está ali o grande escritor que ele é hoje, não é?
Uhum.
E o Zeferino percebeu isso. E, portanto, o livro foi publicado pela Caminho. Eu li o livro na edição portuguesa e fiquei absolutamente deslumbrado. Não me lembro o que é que disse, o que é que escrevi. Não tenho ideia nenhuma. Gostaria de reler essa crítica, porque hoje não tenho a menor ideia do que é que escrevi. Mas devo ter escrito algo que agradou ao Mia, porque ele tínhamos uma amiga em comum, a Ana Mafalda Leite. E ele pediu à Ana, disse à Ana que me queria conhecer, e ela organizou um almoço, um jantar. E eu tenho uma fotografia desse primeiro encontro.
Ah, que bonito.
Em que estamos os dois com umas barbas enormes de talibã, assim. Parecia que tínhamos acabado de sair do Afeganistão. E pronto, e ficámos amigos a partir dessa altura. Portanto, já lá vão mais de 30 anos.
Uau. Vocês têm escrito coisas em, não é? Juntos.
Escrevemos várias peças de teatro, não é? E depois, a partir dessas peças de teatro, fizemos um livro de contos, que se chama O Terrorista Elegante.
Isso deu uma peça de teatro, certo?
Exatamente, eram peças de teatro. Pois, todas elas eram peças de teatro. Essa foi uma peça da Comuna, com o Miguel Sermão,
não é?
Miguel Sermão, que é um grande, grande ator.
Gosto muito do Miguel.
Um grande, grande ator. E que tem um papel incrível ali. Incrível, incrível, incrível.
Como é que é o vosso processo? Vocês fazem isto remotamente?
Não,
é?
Não, não, vocês... não, 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 não. Dois das peças foram feitas remotamente e uma foi feita numa mesa, assim, numa mesa, um com um laptop de um lado e o outro com um laptop do outro, numa casa que o Mia tem nos arredores de Maputo, num okay. lugar muito bonito. Na verdade é um espaço enorme, são não sei quanto é, mas são... deve ser mais de um hectare, dois hectares, com palmeiras, que ele faz coleção de palmeiras. E foi assim, fizemos isso num jango, numa mesa assim, pequena, e um dizendo uma frase, o outro terminando a frase. Foi, é impossível dizer quem escreveu isto ou escreveu aquilo, porque foi escrito em conjunto. Realmente. Okay. É. Hoje vou estar com ele num evento desses para o Brasil.
Ah, ok, ok, que bom, boa. Zé, como é que tu lidas com a crítica que é feita ao teu trabalho?
Olha, eu lido, eu não sou muito dramático em relação a isso, quer dizer, nem em relação aos aplausos, nem em relação às críticas negativas, não levo muito a sério.
É o que me parece, de alguém que te conhece.
Nunca levei muito a sério, não presto muita atenção, não. Não, não, por exemplo, eu sei de pessoas que nunca esquecem os críticos que falaram mal dos livros e vivem muito mal com isso, têm dificuldade em escrever a seguir. Eu simplesmente não presto muita atenção, sou sincero, não. Portanto, os aplausos também não. Quer dizer, eu gosto de ler uma crítica bem feita. Pode ser uma crítica negativa, ou apontar aspectos que não estão bem do livro, ou pode ser uma crítica muito positiva, desde que seja bem feita, o que é cada vez mais raro, sobretudo no mundo de língua portuguesa.
Mas porquê? Será porque os críticos escrevem para os próprios críticos? Por exemplo, tens outros mercados em que os críticos escrevem para o público, não é?
Não, é... pior do que isso, porque aconteceu mesmo uma coisa que houve um colapso da crítica, a crítica literária quase se extinguiu no espaço de língua portuguesa. Não só no espaço de língua portuguesa, tem a ver com o declínio da imprensa escrita. Tem a ver com o declínio da imprensa escrita. A imprensa escrita, infelizmente, por razões que todos nós conhecemos, enfim, aparecimento da internet, etc, etc, nunca foi capaz de se adaptar, até hoje luta para se adaptar, e foi perdendo, foi vendendo cada vez menos, os jornais vendem menos, e portanto não têm dinheiro para pagar às pessoas, e portanto aquele ofício de crítico literário, que era pessoas que escreviam só crítica literária, eu próprio fui crítico literário. Uhum. Esse ofício desapareceu, não há nenhum jornal que tem dinheiro para pagar alguém para escrever críticas literárias, fazer disso o seu métier. E, portanto, aqueles grandes críticos literários que havia em Portugal, no Brasil, em Angola, chegou a haver com um pouco o David Mestre, mas também nunca tivemos. Agora temos já alguns jovens que se dedicam, mas de uma forma não profissional e não totalmente dedicada. Portanto, a crítica literária entrou em colapso, quase desapareceu, não é? Existe ainda no mercado de língua inglesa, é muito forte. Eu acho que onde ainda existe, claramente, é no mercado de língua. Onde eu tenho melhores críticas, eu não estou a falar que são críticas mais positivas, estou a falar críticas mais competentes.
Exato.
Mais, porque o que é que deve ser uma crítica literária? Uma crítica literária deve iluminar o leitor.
Claro.
Portanto, deve dar elementos ao leitor para ler aquele livro de uma outra forma, não é? Deve ajudar o leitor a ler o livro. É isso que deve ser uma crítica literária. E isso os ingleses e americanos fazem muito bem. Muito bem. E com enorme competência e seriedade. Honestidade. Seriedade. E eu acho que são os únicos territórios, é o único território linguístico onde isso ainda acontece. Porque mesmo no espaço de língua francesa também tem a sensação que desapareceu. Ainda existe, porque existem revistas como a Lire, etc., de recensões e de divulgação de livro. Mas mesmo essas estão a perder terreno. Portanto, mesmo em França, a crítica literária perdeu terreno. Onde ainda mantém é no Reino Unido e nos Estados Unidos.
Ok. Tu tens um livro teu favorito. Eu sei que há uns anos atrás tu falavas do Barroco Tropical.
Não sei. Eu tenho sempre dificuldade.
Eu sei que isto porque, é quase como, não é? Pedir para escolher um filho, não é?
Mas
tu tens algum que te seja mais próximo?
Não sei. Realmente não sei. Há livros menos conhecidos que depois eu gosto deles. Por exemplo, eu tenho um livro muito pouco que não teve muitos leitores, que é O Milagrário Pessoal.
Uhum.
E que eu acho, olha, daria um belo filme. Também havia uma tentativa, houve uma vez um cineasta brasileiro que estava a tentar, depois não sei, parece-me que desistiu, mas porque tem uma história de amor muito bonita. Eu não tenho muitas histórias de amor nos meus livros, não, talvez na na Nação Crioula, tem uma historiazinha de amor ali, que interessante. Esta eu acho, sinceramente, que é uma história de amor muito bonita, porque é a história de um homem mais velho, muito velho, um linguista, que para seduzir uma mulher, que é linguista também, inventa uma língua para ela, não é? E inventa um mistério. Ah, ela atrai através do mistério, constrói todo um mistério, baseado na invenção de uma língua. É uma história muito bonita, modéstia à parte.
Uhum.
Então este livro não correu muito bem, não sei porquê, embora depois quem lê o livro goste. Eu tenho muitos leitores brasileiros, sobretudo leitoras, que gostam muito do livro.
Aliás, são mais mulheres a comprar livros.
São muito mais mulheres a comprar livros e são mais mulheres a ler. E talvez este livro em particular seja um livro com uma sensibilidade feminina, não sei, que as mulheres gostam mais. Sim, mas são, sem dúvida alguma, este livro em particular é um livro que é mais amado pelas mulheres do que pelos homens.
Ok. Tu falas muito da mestiçagem, da crioulagem.
Talvez, por exemplo, o Barroco Tropical haja mais homens a gostar do livro do que mulheres. Okay. Também tem uma história de amor muito dramática, não é? Mas é um livro violento, é um livro muito violento. A Estação das Chuvas também é um livro violento.
Adoro a Estação das Chuvas, pessoal. Aliás,
yeah, mas também é um livro muito...
Também, não é?
Pois, parece que pode vir a ser ainda, outra vez, não é?
Com a Joana?
Com a Joana. A Joana está empenhada em voltar a fazer.
Que bom. É.
Ela ligou-me recentemente. Está a ver. Pode ser que venha. Vamos ver, não é? Pá, filmes é assim, só acredito quando estou na sala de cinema.
Eu estou aqui a obedecer uma ordem cronológica, mas vou saltar e vou-te perguntar, como é que tu adaptas com essas questões das adaptações cinematográficas? Tu tens, ou seja, tu aprovas, rejeitas, tu tens esse...
Não. Tipo, e também a mesma coisa com a crítica. Eu não levo muito, isso muito a sério, sinceramente. Não levo. Primeiro, não é um trabalho meu. É o trabalho de quem
faz a adaptação.
Faz a adaptação, não é? Então é o trabalho do diretor, do realizador. No Brasil houve pessoas que até ficaram zangadas comigo, hein? Por eu não ter dito nada em relação à adaptação ou por eu ter aprovado a adaptação.
Qual? Do Vendedor de Passados?
Do Vendedor de Passados. Okay. Não, é verdade. Houve um crítico de cinema que escreveu um texto contra mim, indignado por eu não ter descartado a adaptação ou não ter falado mal da adaptação. Eu não é que eu acho, eu conversei com o realizador sobre isso, eu acho que ele falhou, ele sabe que falhou, o Lula Buarque de Holanda, e tinha condições para fazer.
Tinha belíssimos atores.
Belíssimos atores, um bom diretor de fotografia, tinha condições para fazer, ele falhou por medo. Medo é uma coisa que não pode haver na criação. O medo é o pior inimigo de qualquer criador.
Ok. Tu falas muito da mestiçagem, da criolagem. Tu achas que nós caminhamos para um mundo crioulo?
Sim, sem dúvida alguma. O Mia vai-te dizer que em termos biológicos já somos.
Já.
Somos, nunca fomos, não há linhas puras. E, portanto, a humanidade sempre foi um resultado de mestiçagens múltiplas, não é?
Ok. Tem uma racismo, não é? Está muito quente agora e ainda bem. Tu achas que... Aliás, tu dizes que a divisão das sociedades fomenta o racismo, não é? O racismo é primariamente um problema de educação? Eu sei que isto é complexo, não é? Mas...
Sim, será muitas coisas ao mesmo tempo, mas não há dúvida que passa pela educação. Ou seja, uma criança não tem essa noção, não é? O racismo é uma construção social, como é muito evidente. Se tu tens, eu tenho agora uma filha com 2 anos, vai fazer 3, E eu vejo a relação dela com... Nós vivemos, sobretudo, mais tempo na ilha de Moçambique. Eu vejo a relação dela com as crianças na ilha, com as crianças, com as outras crianças aqui. Não existe isso, não existe a noção de raça. A noção de raça é imposta, é uma construção. As pessoas ela não tem noção nenhuma de que as meninas são... Ou de que ela é de uma raça e as outras meninas são de outra. Não tem essa noção, não existe isso. Isso é uma construção.
Ok.
E eu vejo também os meus filhos, por exemplo, mais velhos, e portanto estou a falar agora da juventude, a relação deles também é completamente diferente daquela das pessoas da minha geração. Portanto, o entendimento deles, a ligação dele a outras pessoas é diferente no bom sentido. Então eu acho que sim, acho que sem dúvida alguma tem um lado grande que passa pelo conhecimento, pela educação. Uma parte é várias, enfim, como te disse, é uma construção social, então é uma imposição. E depois tem muito a ver com falta de conhecimento, com desconhecimento, com estupidez, não é? Estupidez é muito popular, uhum, em todo o mundo. E nós vivemos numa era da estupidez, atenção. Porque as redes sociais, que são extraordinárias, e a internet, que é um instrumento extraordinário, mas possibilitou esta coisa de dar voz à estupidez, não é?
Exato.
De dar poder à estupidez, não é? De permitir que pessoas fossem eleitas pela sua estupidez e não pela sua inteligência. O caso do Trump, não é?
Tu sais de um Obama para um Trump.
Pois é, é impressionante, não é? E o Trump é eleito por isso, é eleito por ser estúpido. As pessoas votaram nele pela estupidez.
E tens o caso do Bolsonaro no Brasil.
O caso do Bolsonaro no Brasil. Que aí,
pois, Zé. Yeah. Zé, tu és considerado por muita gente um escritor corajoso.
Mas eu acho que escritor corajoso, como eu estava a dizer há pouco, é uma redundância, não é? Porque um escritor tem que ser corajoso.
Eu ia te perguntar como é que tu lidas com o medo.
Pois é isso que eu dizia há pouco. Eu tenho dito isso às vezes, das poucas vezes em que fiz... oficinas de criação literária, eu digo sempre, a primeira condição é saber enfrentar o medo, por exemplo, ter a coragem de se expor, porque a literatura também é a exposição, não é? E é a exposição do mais íntimo de nós, não é? É a coragem de ir ao fundo, enfrentar os nossos medos e expô-los e trabalhar esses medos. Então, eu acho isso, acho que o medo é o pior inimigo de qualquer criador, não é? Como eu disse há pouco, no caso desse realizador de cinema brasileiro, do Lula, foi o medo que o impediu de fazer um bom filme. E, mas não podes ter medo, não podes ter medo. Ou se tens medo, tens que conseguir enfrentar o medo, não é? Uhum. Às vezes também é o facto das pessoas se levarem demasiado a sério, não é? Se tu te achas um gênio, achas que aquilo que está a escrever muda o mundo, a história do mundo, etc., não muda nada. De que os livros são eternos, também não são, não é? Daqui a pouco já ninguém se vai lembrar de nada. Então, se tu te levares demasiado a sério, vais ficar travado, não é? Em algum momento vais travar, vais paralisar de medo, de pavor. Se não te levares muito a sério, não é? Entenderes que aquilo que estás a fazer realmente não é tão sério assim, é só um livro, não é? E espero que entretenha algumas pessoas e que inquiete outras, mas não vai ficar, nada fica. Nada é eterno, não. Vai durar uns anos e depois vai desaparecer como tudo desaparece. E portanto, se pensares assim, não é também caso para ter medo, para não. É tudo é pá, não é que as coisas sejam tão importantes. Não são.
Ok. Posso resgatar o jornalista que eu tenho a certeza que ainda há em ti e lançar-te aqui um pequeno desafio?
O quê?
O que é que tu perguntarias a Agostinho Neto?
Agora, neste momento, ouve lá, neste momento eu perguntava como é lá em cima, ou lá em baixo, não é? Quer dizer... Mas se eu tivesse a oportunidade de falar com o Agostinho Neto antes dele morrer, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu perguntaria, talvez, se ele estava em paz com o jovem que foi. Como é que ele... Como é que ele acha que o homem... no qual ele se transformou, como é que ele acha que o jovem que ele foi olharia o homem no qual ele se transformou?
Ok. José Eduardo dos Santos, que ainda está vivo, a pergunta seria mais ou menos a mesma.
A pergunta seria mais ou menos a mesma, exatamente, porque me parece que também são histórias bastante semelhantes, quer dizer, começaram ambos por ser pessoas extremamente idealistas e depois, em verdade, são coisas diferentes, atenção, porque eu acho que o José Eduardo dos Santos tem uma virtude grande, que era um homem, a meu ver, aquilo que eu percebo, que não gostava de violência, não gostava.
Uhum.
E evitou violência. E é bom dizer que o Zé Eduardo Santos acabou com a pena de morte em Angola, acabou
libertou
com os
uma série de presos políticos.
Libertou os presos políticos, uhum. Todos os presos políticos que não tinham relação com a guerra que na altura decorria, portanto com a UNITA, foram libertados pouco depois dele tomar posse, em 79, 80. E portanto aquele tempo de crueldade extrema que vigorou durante o reinado do Agostinho Neto, terminou com o Zé Eduardo dos Santos. E honra lhe seja feita. Quer dizer, eu vou sempre elogiar o Zé Eduardo dos Santos por isto, o presidente Zé Eduardo dos Santos por isso. Foi um homem que acabou com aquele período de horror extremo, de violência extrema. Acabou com os fuzilamentos, libertou os presos políticos. Não há muita gente no MPLA, curiosamente, a fazer esse elogio a Zé Eduardo dos Santos, talvez porque ao elogiar Zé Eduardo dos Santos implica estar a condenar o presidente Agostinho Neto, mas é preciso condenar o presidente Agostinho Neto, porque realmente nesse sentido foi um ditador sanguinário, ao contrário do Zé Eduardo dos Santos, foi um ditador, mas não foi um ditador sanguinário. O Agostinho Neto foi um ditador sanguinário. Então, a pergunta seria um pouco semelhante. No caso do Zé Eduardo dos Santos tem a ver com corrupção, quer dizer, foi um homem que tinha, eu acho eu, acredito que tenha sido um idealista, não é? E que depois se transformou num homem corrupto e no pai da corrupção em Angola, não é? No grande promotor da corrupção. Então, o interessante seria pensar e tentar perceber em que momento é que isso se dá, não é? Em que momento é que isso acontece e como é que o homem que ele no qual ele se transformou olha para o jovem que foi. Ou como é que o jovem que ele foi, eu fico com a ideia sempre que se trouxéssemos José Eduardo dos Santos quando ele tinha 20 anos e fosse possível juntar José Eduardo dos Santos com 20 anos com José Eduardo dos Santos hoje, o primeiro mataria o segundo.
Ah. Ok. Podes falar um pouco da tua relação com o Mário Pinto de Andrade? Eu sei que há bocado falaste dele, só para estamos-nos a aproximar aqui do fim da nossa conversa.
Olha,
mas
o Mário é uma pessoa...
Eu gostaria de...
O Mário é uma pessoa da qual eu tenho saudades todos os dias. Todos os dias. É uma pessoa que me faz falta, que me faz muita falta. E eu acho, inclusive, que escrevi alguns dos meus romances numa tentativa de prolongar o diálogo com ele, concretamente a Estação das Chuvas, por exemplo, não é? No qual ele é personagem. É um homem que faz falta a Angola. A inteligência, a sabedoria, é mais do que inteligência, é mesmo sabedoria. No caso de um homem como Mário Pinto Andrade, é sabedoria. Nós precisávamos de ter sábios assim em Angola, não é? E o Joaquim também, já agora falando do Joaquim, irmão do Mário Pinto Andrade, que foi uma das pessoas também mais extraordinárias que eu conheci, mais corajosas e mais lúcidas, não é? Então isso faz-nos muita falta, ter pessoas como o Mário e como o Joaquim, com a lucidez, com a calma, com a tranquilidade que eles tinham. Faz muita falta a Angola, faz muita, muita, muita falta. A mim, pessoalmente, faz-me imensa falta. Ter um interlocutor assim, alguém que me ajudasse a pensar, porque eu aprendi a pensar com o Mário Pinto Andrade.
Ok, obrigado. Zé, onde é que é a tua base hoje em dia?
Se é que tens... Olha, é um pouco difícil, eu tenho passado mais tempo na ilha de Moçambique, não é? Agora não sei, porque esta situação toda em Moçambique, eu não sei o que é que vai ser, não é? Eu gostaria de passar mais tempo em Angola, para te falar com franqueza, mas não sei o que é que vai acontecer com a minha vida também, não é? Não sei.
Claro, claro. E agora para terminarmos, qual é a relação que tu tens com a morte, com o facto de que esta experiência é finita, não é? Como é que tu lidas com isso?
Não lido bem, quer dizer, não me vejo a morrer, não é? Não gostaria de morrer e não espero morrer tão cedo, espero viver muito tempo. Talvez se eu viver muito, muito tempo mesmo, para mim não são 100 anos, nem 200 anos, são 600 anos, 700 anos. Se eu viver 600 ou 700 anos, talvez eu comece a aprender alguma coisa e perceba melhor algumas realidades. E talvez eu possa finalmente sentar-me e dizer agora posso morrer, não é? Mas ainda acho que estou muito longe disso. Eu gostaria primeiro de compreender muita, de ver e compreender. Muitas situações, compreender o que é a vida, o que é isto, que mundo é este em que estamos.
Zé, vamos então agora, para finalizar aqui a nossa conversa, pegar no segundo texto, excerto, que eu te desafiei a trazer aqui.
Então vou ler um conto, ou também o princípio de um conto. Este é pequeno, mas... chamado O Inferno de Borges.
Vamos a isso.
Jorge Luís Borges soube que tinha morrido quando, tendo fechado os olhos para melhor escutar o longínquo rumor da noite crescente sobre Genebra, começou a ver. Distinguiu primeiro uma luz vermelha, muito intensa, e compreendeu que era o fulgor do sol filtrado pelas suas pálpebras. Abriu os olhos, inclinou o rosto e viu uma fileira de densas sombras verdes. Estava estendido de costas numa plantação de bananeiras. Aquilo deixou-o de muito mau humor. Bananeiras! Ele sempre imaginara o paraíso como uma enorme biblioteca. Uma sucessão interminável de corredores, escadas e outros corredores, ainda mais escadas e novos corredores, e todos eles com livros empilhados até ao teto. Levantou-se. Endireitou-se com dificuldade, sentindo-se desconfortável dentro do próprio corpo, subitamente rejuvenescido. Quando morremos, reencarnamos jovens, e Borges não se recordava de como isso era. Caminhou devagar entre as bananeiras. Parecia-lhe pouco provável encontrar ali alguém conhecido, ou seja, alguém de quem tivesse lido algo, ou alguém sobre quem tivesse lido algo. Nesse caso, seria alguém um pouco menos conhecido, ou um pouco menos alguém, ou ambas as coisas. A plantação prolongava-se por toda a eternidade. Uma dúvida começou a atormentá-lo. Talvez estivesse, afinal, não no paraíso, mas no inferno. Por onde quer que olhasse, só avistava as largas folhas verdes, os pesados cachos amarelos e, sobre essa idêntica paisagem, um céu imensamente azul. Borges lamentava a ausência de livros. Se ali ao menos existissem tigres, tigres metafóricos, claro, com um alfabeto secreto gravado nas manchas do dorso. Se houvesse algum labirinto ou uma esquina cor-de-rosa, bastava-lhe a esquina. Mas não. Só bananeiras, bananeiras ainda bananeiras, bananeiras a perder de vista. Percorreu sem cansaço, mas com crescente fastio, a infinita plantação. Era como se andasse em círculos, era como se não andasse. Fazia-lhe falta a cegueira. Cego, o que não via, tinha mais cores do que aquilo, além do mistério, claro. Como é que um homem morre na Suíça e ressuscita para a vida eterna entre bananeiras?
Que bonito. Uau. Muito obrigado, Zé. E obrigado também por teres aceito aqui o nosso convite.
Para obrigado.
Um pouco. Eu sinto que fiquei a conhecer-te um pouco melhor depois desta nossa conversa e tenho a certeza que quem ouvir esta entrevista vai sentir o mesmo. Muito obrigado. Mesmo.
Obrigado eu, Pedro.
Muito bom. Obrigado.
Obrigado.
Foi a nossa conversa com o grande José Eduardo Agualusa.